política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
No programa de hoje, nós vamos tratar sobre um assunto que, nesse ano de 2015, ele será amplamente debatido no Congresso Nacional. Na verdade, já começou. E foi um dos motes da campanha da presidente Dilma Rousseff, que é a questão da reforma política. A maior parte da população escuta falar, principalmente nos noticiários, sobre o tema reforma política, mas não tem conhecimento do quão amplo, do quanto é amplo de quanto é ampla essa discussão. Os pontos da reforma política, quais são? E a forma que ela vai interferir na vida da população. São vários aspectos que mudariam completamente o contexto político nacional, desde reeleição ao calendário das eleições, a forma de distribuição das cadeiras no parlamento, tudo seria atingido pela reforma política. Evidentemente que ela será decidida no Congresso Nacional e votada ponto a ponto. Não será um pacote todo, mas são vários pontos que serão discutidos. Mas nesse programa, eu gostaria de falar um pouco, e nós vamos debater um pouco sobre isso também, no que diz respeito à questão do financiamento público para as campanhas políticas. Claro que esse assunto é um dos que mais dividem, os que mais geram divisão dentro do tema. Políticos no Brasil inteiro estão divididos, embora que a maior parte deles, como por exemplo o ex-presidente Lula, inclusive vários tucanos também, vários personagens da oposição no cenário nacional, são a favor desse financiamento público para as campanhas políticas. Eu particularmente não concordo. Eu acho que no país da roubalheira, esse seria mais um dinheiro que seria gasto nas campanhas políticas. Esse sairia do bolso da população, literalmente, na verdade, o dinheiro da corrupção, ele sai também, mas ele seria com o recibo, ele seria, de fato, repassado do governo para os candidatos. O problema não é o financiamento público. O problema é que nós estamos no país das eleições dos Caixas 2. O financiamento público, ele não faria com que as campanhas fossem movidas apenas por esses recursos. Os que defendem a aplicação do financiamento público nas campanhas defendem com a tese de que deve haver equilíbrio e que não pode haver essa diferença de proporção. Candidatos ricos, que têm muitos apoios, que têm empresas investindo na sua campanha e que gastam somas exorbitantes na disputa eleitoral, enquanto outros candidatos, que defendem apenas uma ideologia, não têm recursos para gastar. Isso acontece no Brasil. Mas o problema do financiamento público é que o financiamento seria, sim, igual para todos os candidatos. Mas aqueles candidatos que têm mais recursos iriam utilizar também do Caixa 2, dos recursos que tiverem para gastar nas campanhas, e eu não tenho dúvida que isso iria acontecer. Outro problema muito sério seria a soma, a despesa que isso iria causar. Nós estamos, por exemplo, no ano, a véspera de uma eleição. O ano que vem nós teremos uma eleição municipal. Quantos partidos políticos tem hoje no Brasil? São vários. Quantos candidatos vão concorrer nas cidades? Aqui em Santa Cruz, nós vamos ter pelo menos entre 30 e 40 candidatos a vereador em cada ala política. Ou seja, é uma disputa que vai envolver cerca de 80 candidatos. Havendo um financiamento público numa campanha como essa, que é razoavelmente pequena diante das outras cidades do país, nós vamos ter aí um financiamento público em torno de 80 candidaturas. E aí você espalha isso por todas as partes do Brasil e tenta entender qual é a despesa que isso vai causar. Serão, e esses números eles já estão sendo previstos, serão bilhões de reais gastos com campanhas eleitorais num país que já está quebrado. Então, eu particularmente não concordo, acho que é um dos pontos da reforma política que deveria cair, deveria se manter da forma que está. a roubalheira que existe nos governos, nas instituições, onde se faz o Caixa 2 e para se investir em campanha é desculpa da corrupção. É, eu vi ontem um deputado falar numa entrevista, e muito corretamente ele falou, que a democracia não pode ser usada como desculpa para a corrupção. O que os candidatos fazem, aliás, o que os políticos fazem, alguns deles, é enquanto estão no poder, utilizarem Caixa 2, superfaturarem, cobrarem comissão de empreiteiras e com a desculpa de que esses recursos são utilizados na campanha. Pode até parte dos recursos serem, mas uma grande parte da corrupção desse país vai para o bolso dos corruptos. Agora, por exemplo, nós tivemos um diretor da Petrobras que foi encontrado na sua residência mais de 100 milhões de reais. E nós não estamos no ano de eleição. Então, não dá para vir com a desculpa de que esse dinheiro seria utilizado em campanha política, porque não está correndo campanha política no momento. E o dinheiro foi apreendido. Então, o grande problema da corrupção no país são os corruptores. É a falta de honestidade das pessoas, a corrupção que está no sangue, no DNA, na natureza do brasileiro. E isso não tem como mudar numa reforma política. É preciso mudar as leis, é preciso endurecer as penas, é preciso que se faça justiça, porque a justiça no Brasil há muito tempo é para os pequenos. Nós estamos tendo um avanço muito grande nas punições, porque estamos vendo aí pessoas com colarinho branco indo literalmente para a cadeia. Mas é preciso avançar na mesma proporção que o crime avança, o crime da corrupção avança. Não vai ser o financiamento público de campanha que vai conter isso. O que vai acontecer, caso esse financiamento seja aprovado na reforma política, é que o governo vai pagar, com cheque oficial do governo, parte das campanhas políticas e a outra parte vai continuar com o Caixa 2 sendo bancado pela corrupção.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Horas e 14 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos aqui para falar sobre os bastidores do poder e da política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia, Silvio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. O Silvio sempre aqui para ver como é que a gente faz para repassar para os meninos no
Isso,
segundo horário, né?
Fica prestando atenção, fazendo umas anotações ali.
Aí repassa para Natália.
Ele começa a repetir tudo que a gente já falou, ou seja, não tem graça nenhuma. 8 horas e 14 minutos. Deixa eu trazer aqui uma matéria que foi publicada agora há pouco no meu blog. Contratações temporárias da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus são julgadas ilegais. E Roberto Asfora é multado. A segunda Câmara do TCE julgou ilegal 620 contratações realizadas pela Prefeitura de Brejo da Madre de Deus no exercício de 2013. O responsável pelo município no período foi o ex-prefeito Roberto Asfora. O relator do processo foi o conselheiro substituto Rui Ricardo, que teve seu voto aprovado pela unanimidade dos membros da Câmara de Julgamento. Foi na segunda Câmara do TCE. De acordo com o voto da relatoria, mesmo após a análise da defesa do prefeito, não ficou justificada a costumeira prática pelo município da utilização de contratações temporárias, em desrespeito à realização de concurso público. Também, o processo de contratação utilizado pela Prefeitura não foi precedido pela seleção simplificada para a admissão de profissionais. Além disso, durante o exercício, o município extrapolou o limite gasto com despesas de pessoal, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por essas razões, o processo do Tribunal de Contas foi julgado irregular, O relator aplicou uma multa de R$7 mil ao prefeito. O valor da multa deverá ser revertido em favor do Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico, a partir até 15 dias do trânsito em julgado da decisão. A sessão da segunda Câmara foi dirigida por sua presidente, a conselheira Tereza Dueri. O Ministério Público teve, o Ministério Público de Contas esteve representando na ocasião, esteve representado pela procuradora Maria Nilda da Silva. Então, está condenado o prefeito Roberto Assola ao pagamento dessa multa, que eu acho que ele não vai ter grandes dificuldades para pagar. Agora, também é preciso ver, né? Não sei se esse julgamento ele pode gerar mais na frente outras condenações. O Romenick.
Pois é, Ney. O Brejo também está passando por isso, né? Um período de acusações um ao outro. Né? Quando Roberto Asfora assumiu, fez uma auditoria condenando algumas ações e práticas de Dr. Edson. Depois Dr. Edson assume, também faz uma auditoria condenando algumas ações e práticas de Roberto Asfora e tudo isso encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado. E aí a gente tem essa questão por uma pura teimosia de Roberto Asfora no período, né, que quando assumiu levou um tempo para poder convocar os concursados, as pessoas que passaram no concurso que foi realizado pelo período de Dr. Edson, e do período que ele assumiu ele só veio chamar na última semana de novembro. Novembro, podemos dizer, hoje eu estou botando S nas palavras, né? Na última semana de novembro, né? E aí, pura teimosia, acabou tendo que convocar, né? Constantemente, o pessoal que foram aprovados no concurso convocava o Ministério Público e denunciava ao Ministério Público para que fossem convocados, para que pedisse ao prefeito que fosse, tivesse a convocação dos concursados. Teimou por um tempo, acabou resultando nisso. Mas não vai parar por aí, viu? O vereador e ex-presidente da Câmara, o Hilário, ele já está colocando que há uma denúncia forte contra o ex-prefeito Roberto Asfora, que trata sobre a questão dos transportes, né? E aí já fala em cifra de milhões sobre essa questão. Ele disse que essa bomba, ele estaria colocando, reagrupando os documentos, agrupando esses documentos para soltar de fato pós-carnaval, mas já vem dizendo em emissoras de rádio, em alguns blogs, que há um escândalo dos transportes, mas que só irá fazer a denúncia pós-carnaval. Então, Brejo passa por essa situação também, né? Além de trocas de prefeito, as denúncias de corrupção de um grupo para o outro. Então, é aguardar. Infelizmente, quem vem perdendo e muito é o povo de Brejo da Madre de Deus, e sempre digo aqui que isso só vai se resolver a partir das próximas eleições, quando de fato foi escolhido o prefeito em 2016.
O que essa prática, inclusive, das contratações, ela não é diferente em outros municípios, né? É uma prática muito comum. O problema é que, no caso do governo temporário de Roberto Asfora, o tribunal julgou irregular o volume de 620 contratações. Mas nas prefeituras, os governos, os prefeitos, eles realmente optam pela contratação temporária no lugar de efetivar servidores que realizaram um concurso público, que seria o correto. Qual a diferença de uma coisa para outra? É que a contratação temporária era renda de gratidão e voto. A contratação por mérito, que é o caso do concurso público, ela não rende dividendos políticos. O cara não lucra nada com isso. Porque a pessoa precisou estudar e passar no concurso para poder passar. Então, essa é a diferença. É por isso que a maior parte dos prefeitos preferem, até onde podem, inchar suas matas com contratações temporárias, no lugar de realizar concursos públicos ou convocar as pessoas que passaram nos anteriores.
Exatamente, Ney. E é aí onde mais prejudicou o Roberto Asfora. Porque, por exemplo, Edson Vieira aqui assumiu, mas não tinha nenhum concurso público para ser chamado. Roberto Asfora assumiu em meio período de governo aí, né? E quando assumiu, tinha acontecido um concurso público para todo o município de Brejo, e ao invés do Roberto Asfora convocar, como o Dr. Edson estava prestes a convocar quando saiu do cargo, né? Ao invés do Roberto Asfora convocar esses concursados, optou por contratar e segurou esses contratos até onde pôde.
8:28, de volta com o programa Rádio Debate. Eu estou vendo aqui, Romini, nas cortinhas do Inaldo Sampaio, a situação lá de Caruaru. Deixa eu ver aqui. Aliás, está na do Inaldo, não, está no do Magno. Dizem que Zé Queiroz, o governador João Lira, ele pretende lançar Raquel Lira como candidata a prefeita. Mas qual é a grande questão? É que caso Raquel não consiga ir para o segundo turno, ele apoiaria um candidato de Tony Gel. E se Raquel for, Tony Gel apoiaria um candidato de João Lira. Tudo isso para tirar do poder os planos de Zé Queiroz. Então seria esse o cenário político lá na cidade de Caruaru, né? Coisa que até um tempo atrás a gente não conseguiria prever essa situação, enfim, já que eram aliados, não é isso? 8:29. De volta não, porque a gente já está no bloco, o programa Rádio Debate, na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Está tendo aí uma divergência entre o PSDB e o PSB, né? O PSDB, que até então a gente imaginava que fosse se unir ao partido no Estado, você colocou hoje no seu bloco que ele pretende lançar candidato à prefeitura em 2016 e até ao governo em 2018, né?
Olha, Ney, essa é a posição do presidente do partido aqui em Recife, o vereador André Reis. Ele disse, e aí muito acertadamente, que partido que não disputa eleição não tem torcida, que não interessa a ele permanecer num partido que não disputa eleição majoritária. Ele diz, inclusive, que todas as resoluções que o PSDB aprovou em ano eleitoral recomendam o lançamento de candidato próprio em cidades com mais de 200 mil eleitores, que é o caso do Recife, por exemplo, Recife, Olinda, Jaboatão, etc. E está estranhando notícias que, inclusive, há nos três jornais hoje aqui de Recife, notícias dando conta de que o prefeito Geraldo Júlio está buscando desesperadamente uma aliança com o PSDB. Esse acordo passaria pela entrega de uma secretaria municipal aos tucanos, e aí ventila-se o nome da vereadora Aline Mariano. Teria sido oferecida a ela uma secretaria nova chamada Secretaria de Combate às Drogas. Agora, ela própria não confirma essa informação. O próprio André Regis disse que não sabe de nada, que não foi procurado por ninguém, enfim. Mas hoje, essa notícia está publicada aqui nos três jornais da capital. O fato é que o Geraldo Júlio não tem feito outra coisa nos últimos meses, nem, a não ser tentar ampliar a sua base de apoio visando a reeleição do próximo ano. Porque é sempre bom não esquecer que Geraldo Júlio, que foi o candidato de Eduardo Campos, elegeu-se com apenas 51% dos votos. Os dois principais candidatos da oposição, que foram o deputado Daniel Coelho, e o senador Humberto Costa, obtiveram juntos 49% dos votos da capital. Então veja que foi uma eleição muito apertada. Geraldo Júlio não atravessa um bom momento, há muita cobrança aqui em cima dele por conta de obras inacabadas. Reforma do Geraldão começou e não terminou, prometeu o Hospital da Mulher e não fez. Prometeu entregar cinco centros comunitários da paz, os chamados COMPAIS, não entregou nenhum. Enfim, muitas obras iniciadas e paralisadas e por conta disso as cobranças estão se acelerando, inclusive de gente da própria base governista, como é o caso da vereadora Marília Reis. Então, o prefeito Geraldo Júlio já conseguiu tirar o PPS da oposição, né, quando convidou quatro deputados federais, abrindo vaga para o vereador Raul Juma, que é o quarto suplente da Frente Popular, ir para Brasília, junto uma, era um opositor feroz da prefeitura. A Priscila Krause se elegeu deputada estadual, também não está mais na Câmara. Agora ele ainda convive aí com o incômodo das críticas do próprio André Regis e da, sobretudo do André Regis e da vereadora dissidente Marília Reis, né, que é, embora pertença ao PSB, mas fiscaliza assim com muito empenho a gestão municipal. Então, o quadro é este, não há ainda a confirmação da participação do PSDB no governo, mas a estratégia do prefeito é puxar o partido para a sua equipe. O partido já está na equipe de Paulo Câmara, ocupa duas secretarias e dois cargos importantes do segundo escalão, e agora a tentativa é colocar o partido também na gestão municipal, certamente para tentar impedir a candidatura do próprio Daniel Coelho à prefeitura da capital no próximo ano, Ney.
Naldo, mudando um pouquinho de assunto, né, deixa eu tratar de outro tema com você, que é a questão da reforma política. O presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciou para março que deverá haver essa votação. O Congresso já se prepara de fato para isso. Quais são os pontos da reforma política? Quais são os pontos que devem ser, o que tem possibilidade maior de ser modificados?
Eu não acredito em reforma política. Veja, ontem eu li até uma entrevista do deputado Tadeu Alencar, que é o único pernambucano nessa comissão especial. Porque o problema é o seguinte: quando há uma proposta de emenda à Constituição na Câmara, cria-se uma comissão especial. Essa comissão vai estudar aquela emenda, oferece um parecer que é votado inicialmente na própria comissão, e se for o caso, se for aprovado, é que vai para o plenário. E o plenário tem que aprovar em dois turnos e depois enviar para o Senado, que também tem que aprovar em dois turnos para poder virar lei. Então é um processo complicado. Aí o Eduardo Cunha, o atual presidente da Câmara, pegou uma dessas PECs, essas propostas de emenda à Constituição, porque existem várias em tramitação, ele pegou uma dessas deu seguimento à tramitação. Foi criada a comissão especial. O Tadeu Alencar é o único pernambucano que faz parte dessa comissão. E eu li ontem uma entrevista dele aqui, nos jornais do Recife, ele dizendo: temos que envolver o povo, a população na discussão dessa reforma, etc. Mas eu lhe pergunto o seguinte: você acha, os nossos ouvintes também, que numa conjuntura dessa, de crise econômica, crise política, crise moral, a Petrobras pegando fogo, o governo com maioria precaríssima no Congresso, se o povo preocupado com possibilidade de falta de energia, com o aumento da conta de luz, o aumento da gasolina, enfim, com a volta da inflação, o povo está preocupado em discutir reforma política, para saber se o mandato do presidente vai ser de 4 anos ou de 5, se ele vai ter direito à reeleição ou não vai, se o voto vai ser facultativo ou não vai, se vamos ter voto distrital ou permanece o voto proporcional, se vai haver proibição de coligação em eleições proporcionais ou não. O povo está pouco se lixando para isso, Ney. E aí eu volto a dizer aquilo que eu acho que eu já comentei aqui no programa anteriormente: eu não acredito em reforma política. Não acredito pelo simples fato de que não se consegue consenso naquela casa para aprovar nada. Por exemplo, financiamento de campanha. O PT defende que o financiamento seja totalmente público. Aí já há outros partidos, o PSDB, o DEM, o PPS, não querem. Querem um modelo misto. Ou como a permanência do modelo atual, que é o financiamento aí com de empresas privadas, etc. Tal, ou um modelo misto, né? Quer dizer, uma parte de dinheiro público e uma parte de dinheiro privado. Enfim, estou citando apenas esse caso, mas qualquer um dos temas da reforma política, se você pensar, verá que não há unidade para aprovar nada. Vão terminar aprovando aquilo que se aprovou, coisa semelhante à que se aprovou 2 anos atrás. Não, proíbe outdoor, não pode mais botar outdoor, aí pode botar cartaz até com até 90 centímetros de diâmetro, enfim, não pode mais fazer comício até o sábado anterior à eleição, só pode fazer até a sexta. Esse tipo de coisa que não muda em absolutamente nada a gênese da questão. Quer dizer, para mexer, para se fazer uma reforma política digna deste nome, tem que se mexer no processo eleitoral e no processo partidário. Ou senão vai ficar tudo, é melhor deixar tudo do jeito que está. Então eu acho que essa comissão vai ocupar muito espaço na imprensa daqui para frente. Agora, vai frustrar mais uma vez o povo brasileiro. Primeiro que o povo não tá interessado nessa reforma política, porque não vai mudar em absolutamente nada o seu cotidiano. E, em segundo lugar, como não existe entendimento para aprovar nenhuma dessas matérias, eu não acredito que essa reforma vá prosperar. E muito menos agora, em março, né? Não há tempo. Não há tempo para se fazer isso. Essa comissão vai ter 40 dias, a comissão especial, 40 sessões para debater a matéria, que depois será votada no âmbito dela própria, a comissão, para depois ser debatida no plenário. Imagina uma casa com 513 deputados, tem proposta para tudo que é gosto, e em caso de aprovação, iria para um debate no Senado, novamente em dois turnos, e é por conta disso que eu não acredito nessa reforma política.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pela participação e vamos aguardar para saber o que vai acontecer no mês de março. Um grande abraço.
Bom dia para você e os ouvintes da Rádio Povo.
8 horas e 40 minutos, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife, Romenique. Um pouquinho também sobre esse tema da reforma política. Hinaldo Sampaio não acredita que será votado em março, mas o Congresso está se preparando para isso.
É, o Congresso vem se preparando, Ney, mas talvez não para março, como o próprio Hinaldo colocou aí. Até porque está surgindo tantos pontos nesse mundo. E aí começa a gerar discussões em cima de discussões sobre isso. E como você bem falou no seu editorial, a reforma política ela é muito complexa, né? Até que junte, amarre todos esses pontos, coloque em votação e tudo mais, eu creio que março não dê tempo. Só para se ter uma ideia, Ney, uma das propostas de um senador do PDT do Distrito Federal, esqueci agora o nome do danado, né? Ele colocou a questão de candidatura avulsa independente, sem filiação partidária. E isso também vem gerando repercussão, né? Seria como? O cara seria candidato, mas para ser candidato sem ser filiado a algum partido político, ele teria que conseguir 1% das assinaturas dos eleitores do município que ele quisesse ser candidato, do estado que ele quisesse ser candidato, e lógico, do país, né? Então, isso é uma das propostas que já começam a surgir nessas discussões, né? Para a reforma política. Fora essas outras que você citou muito bem no editorial, o próprio Hinaldo citou, né? Está aí em alguns blogs, dos principais blogs do estado e do país, que é a questão do fundo partidário público, né? Da doação de campanha, entre outros. Então, são situações complicadas, de discussões amplas, né? A questão distrital ou a questão da lista, né? São questões amplas e que os partidos não estão falando a mesma língua no Congresso, né? Os partidos não estão falando na mesma língua no Congresso e essas comissões são formadas com pessoas que têm entendimento muito diferente dentro desse contexto. O PT e o PMDB vêm debatendo essa situação entre si e não concordando com os pontos um do outro. Então vai precisar de pessoas que venham mediar bem essas comissões para tentar amarrar em tempo recorde, né, essa proposta da reforma eleitoral.
8 horas, Márcia esqueceu o microfone ligado. 8 horas e 42 minutos. A todos um grande abraço. Nós ficamos por aqui, Romenique.
Ney,
vai viajar no carnaval, não?
Eu vou dar uma voltinha por aqui mesmo, pela região. Eu creio que domingo eu estarei em Bezerros, dando uma olhada no carnaval de Bezerros, carnaval tradicional, né, em nossa região, e ficar por aqui mesmo, pela
Márcia nossa região. Vai para o sítio Bandeiras. Eu não sei se tem lá alguma coisa, mas na época do açude, que o açude tinha água, tinha, né?
Disseram que já foram 20 pacotes de fuba e 5 bandeiras de ovos.
Ela fez um valezinho, tem lá.
Tá lá, aumentou lá. Mercado de Toim da esquina.
Isso. Né, da, do, no caderno.
No caderno, tá?
Não, mas no Vale já... tem lá despesas para carnaval no sítio aí.
Ah, mas ela já fez a feira, uma parte da feira. Foram 20 pacotes de fubo e 5 bandeiras de. Daquelas bandeiras de ovos.
Só mandar um abraço. Esse ano eu estou percebendo que nós vamos ter muito mais pessoas em Santa Cruz do que nos anos
anteriores. Eu também estou observando isso. Não sei se é a crise econômica, né? Não sei se é a seca, né? Mas a gente começa a observar esse número de pessoas que dizem que vão ficar por aqui mesmo, por Santa Cruz do Caparibe. Só mandar um abraço bem rapidinho, Ney, ao Júlio César, né? Meu amigo Júlio César, que foi escolhido ontem, né, entre os órgãos da sociedade civil e pelo próprio governo, né, na eleição do Condeca. Ontem ele agora é o novo presidente do Condeca, meu amigo Júlio César, vulgo Pequeno 14, assume agora no lugar de Ed Mauro. Se tivesse uma câmera aqui, né, se fosse gravado, né,
8h44, final da primeira parte, após o intervalo, Silvio José e seus companheiros.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate. Ok, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia Agreste Setentrional Pernambucano, bom dia Cariri Paraibano. Estamos aqui chegando, começando aqui nessa manhã de quinta-feira, hoje, dia 12 de fevereiro, quinta-feira, 12 de fevereiro, às 8 horas e 56 minutos, com a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate. Na técnica, ou como diz o Natálio, nas carrapetas pretas, ela, a Márcia Arantes. Aqui comigo, Leão de Souza, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio. Bom dia, Carlos Boa, Márcia. Bom dia, Ney. Bom dia especial a Santa Cruz do Capibaribe. Um bom dia especial a toda a região, né, sintonizado aqui no, na hora do debate, no Rádio Debate e agora na hora do debate.
Companheiro, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ney. Bom dia, Natálio. Bom dia, Márcia. Bom dia, Leone. Bom dia a todos os ouvintes do programa.
Natália Ruda, pode escrever. Bom dia.
Bom dia, cara. Bom dia. Bom dia, Silvio José. Bom dia, nosso querido amigo Carlos Boa, né? O Leone. O Ney, que vem olhar aqui o programa, assistir aqui para aprender com a gente. E a dona das carrapetas pretas, né? Uhum. Eu não sei o que é isso, né?
É você que diz. Você, quando apresentava o Aqueles na Fazenda, no tempo de Rádio A Lenha?
Não. Nunca foi a lenha, né? Foi a outras coisas, mas a lenha não. Olha, mandar um abração todo especial mesmo. Essas pessoas maravilhosas que nos escutam, né, Silvio? O Gilberto, que me parou ontem e disse: ó, Natália, eu não perco um
só. Ele conseguiu
programa,
te parar ontem?
Né? Parou.
Então, Gilberto, é coisa séria. Conseguiu parar, Natália?
E eu parei. Eu não fiz nada com alguém. A pessoa dá com a mão.
Aí você para, né?
Não para, não. Tu corre, né?
Não, mas eu tô falando que ele. Vai lá, continue.
É ele que é lá da rua Luísa Mendes, Gilberto e toda a sua família, meu muito obrigado, né? Um abração também aí no bairro Malaquias, nosso amigo Bosco, o Robélio e o Chuí aí no Fabrico. Um abração para vocês. Um abração também para Dona Odete de Pilula, que não perde um só programa. Dona Odete, a Luísa, a doutora Luísa, sua filha, e o Pilulinha. Um abração também aí para o Pilulinha. Um abração aí. Sabe quem escuta o programa da gente?
Sim.
Não perde um dia.
Quem?
Ela disse que bota o rádio na janela para o povo também ouvir, né? Edith, da Rua 5.
Ah, Edith, um abraço, Edith.
Eu chamo com ela, Edith doida. Ela disse que podia dizer.
É? Edith doida. Você perguntar, né? Você perguntou a ela?
O pessoal perguntar, né?
Ah, disse você não.
Que ela é minha fã e eu sou fã de você também, Edith, né? Edith é uma pessoa maravilhosa. todo mundo quer bem aqui em Santa Cruz, né, Lisboa? Não fica assombrado pra mim, não, que ela escuta mesmo, viu? Ela escuta o programa.
Fica assombrado. Não
tá pensando que é mentira?
Ela não escuta, não, até porque ela já me disse também que escutava.
Ei, por que você não disse aqui?
Negócio de
ela tava com medo de dizer,
com
né?
Com certeza, Natália. Ela
tava com medo de dizer que ela escuta o programa da gente.
Não, não, amigo, até porque...
Hã? Um abraço não, ela não. Pediu a você, rapaz.
É, um abraço.
Não,
mas
não, é porque vocês estão com medo aí.
É de estar agora.
Pessoal.
É de estar agora, lá, ouvindo o programa de lado. Rapaz, gente... Uma garrafa de café.
Começou a briga agora por causa do abraço.
Não, abraço.
Não,
não é dito. Tá ouvindo, tá ouvindo. Lá na rua, sim.
É porque ele é muito provocador.
É verdade, é verdade.
Ele é muito provocador.
Um abraço aí para a comadre Amara. Também o Saulo escuta a gente, viu? O Saulo que vai sempre para a mala.
Saulo.
É, Saulo, você nunca falou
aqui. Saulo de Bill.
É, falo também, viu? A Silvana, sua irmã, e a filha da Silvana, né? Um abração aí para o galego do Lava Jato. Esse galego é do Lava Jato de carro aqui em Santa Cruz. Não é aquele Lava Jato da Petrobras, não, viu? Lava Jato de carro, e o galego é o maior consumidor de ipioca do Brasil. Bota aqui para eu ver agora, não. Depois eu digo. Um abração aqui para Marcos Assis, né? Marcos Assis, que também não perde um só programa. Agora bota aqui para mim ver, né, pai?
Hein? Já anotou aí, diga aí.
Não, isso aí é pra tudo.
9 horas, fecha o microfone dele. Parabéns pelo programa feito com respeito e dignidade. Não é à toa que a rádio é líder em audiência. Parabéns a todos. Começa às 7 da manhã. Fátima de Poço Fundo. Um cheirão, Fátima. Obrigado a você, viu? Algumas pessoas já mandando aqui recados, né? Pedindo abraço, pedindo alô, bom dia a todos. Juca Sobrinho, abraço aí, bom dia, Juca Sobrinho. Outra pessoa disse que não perde aqui o programa, abraço a todos, mas não assinou o final do telefone 2575. Um abraço também aqui para Guga da Caçamba também, pedindo paz em Santa Cruz do Capibaribe. Obrigado, Guga da Caçamba. Bom dia a todos. E outra pessoa aqui que mandou aqui um recadinho dizendo que tem alguém aniversariando hoje. Deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar. Bom, daqui a pouco a gente procura.
Manda um abraço,
tá?
Pessoal. Eu vim agora também, encontrei com o G. Marcos, mototáxi.
Um abraço, G. Marcos.
Sinal, né? E ele, todo ponto mototáxi lá em frente a João Badu, com certeza estão agora sintonizados no Rádio Debate.
Agora 9 horas e 1 minuto, 9 e 1, a gente volta daqui a pouquinho. 9 horas e 10 minutos, Eduardo da Fonte afirma que... Ah, bom dia, Ralf Lagos.
Bom dia.
Não, chega. Hora certa.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Lisboa, Leone, Romenico, Natália, Márcia. E todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Polo FM. A Natália descobriu uma coisa. Eu vinha ouvindo o programa e quando o Silvio manda cortar seu microfone, Márcia corta mesmo, viu?
Escuta você agora, falar. Corta o dele também. Corta o dele também. Quando Eduardo da Fonte afirma que suas emendas são escondidas pelo prefeito de Santa Cruz, foi uma entrevista a Filadélfia, nosso amigo o Alberto Xavier, bebê. Quando se fala em emendas para o município de Santa Cruz, o nome do deputado federal Eduardo da Fonte vem à tona instantaneamente, pois vários projetos de pavimentação foram executados nos últimos 6 anos através de proposições de sua autoria. Começamos o ano legislativo reafirmando nosso compromisso com a presidenta Dilma, de governabilidade e compromisso com o país. Nós vamos trabalhar alinhados com os interesses do povo brasileiro e defendendo o governo da presidenta Dilma Rousseff. Estamos tendo orgulho e a honra de liderar a quarta maior bancada da Câmara Federal, com 38 deputados. E esse é o sentimento de todos os deputados que compõem o Partido Progressista. Vamos trabalhar alinhados com a presidenta Dilma Rousseff em defesa do povo pernambucano e do povo brasileiro, enfatizou o deputado da Fonte. Quanto ao vice-prefeito Dimas Dantas, ele falou: tenho conversado bastante com Dimas, um grande amigo, um grande homem público, portanto, estamos juntos construindo ações para Santa Cruz do Capibaribe e região. Conseguimos empenhar no final de 2014 uma emenda de R$800 mil para implantação de uma cozinha industrial para as escolas do município. Também coloquei no orçamento da União de 2014 para 2015 R$1 milhão para que sejam feitos calçamentos em Santa Cruz, ou seja, estamos aqui em Brasília representando o polo de confecções e todo o povo pernambucano. pernambucano, trabalhando e lutando para que a gente possa melhorar a qualidade de vida nos nossos irmãos. Essas ações e outras mais que iremos efetivar no município, alguns fazem questão de esconder. Talvez por acharem que somos ameaças em suas pretensões políticas, não divulgam ou mesmo fazendo a política pequena. Política essa que não cabe mais nesses tempos que ora vivemos, concluiu o deputado da Fonte lá na Filadélfia, Ralph Lagos.
Olha, Silvio, o Eduardo da Fonte deu uma entrevista lá ao nosso amigo Alberto Xavier, na Rádio Filadélfia FM, em Pão de Açúcar, falando justamente de alocações de mais emendas. E aí o Marcondo Moreno traz, relata no blog aqui, uma questão interessante quando...
Do Marcondo, né?
Do Marcondo Moreno, o Sulanca News, quando ele fala de projeto de pavimentação, remete sempre ao nome do deputado Eduardo da Fonte. Porque foi o deputado que nos últimos anos conseguiu alocar os recursos e conseguiu fazer com que os recursos fossem, né, realmente efetivados e aqueles recursos se transformassem em obras. Haja vista, nós estamos, quando a gente anda no centro de Santa Cruz, nós temos uma gama de ruas calçadas que foram com esses recursos oriundos de emendas do deputado Eduardo da Fonte. Asfaltados. E algumas ruas, né, na nossa cidade, várias ruas da nossa cidade foram calçadas, aí sim o centro foi asfaltado e algumas ruas calçadas com recursos do deputado Eduardo da Fonte. O deputado Eduardo da Fonte já teve um pequeno choque com o prefeito há pouco tempo atrás, justamente por conta desse não divulgação que as emendas eram dele. Quem não lembra, eu, você e Leone, fazendo o programa Opinião à Época na Rádio Comunidade FM, quando o prefeito entrou no ar, né, e a pergunta do nosso amigo ouvinte, o Maxwell, quando o Maxwell perguntou, e os asfaltos de Da Fonte?
Exatamente. A pergunta eu passei, diz, olha, aqui o Maxwell perguntando, e os asfaltos de Da Fonte?
Asfalto de Da Fonte, nada, né? Então foi a resposta do prefeito, asfalto de Da Fonte, nada.
Asfalto do povo de Santa Cruz e tal.
Do povo de Santa Cruz, né? Então, e aí, tem coisa que não tem mais como tirar. Você subir na Avenida César Aragão ou descer na Teonino Silvestre, tem como você dizer que, né, tirar da cabeça do povo que ali não é o asfalto da fonte, né? Então, ali começou, depois o Eduardo da Fonte entrou primeiro numa entrevista aqui na Polo, no Rádio Debate, com o Manuel, com o Ney, com o Romenique, né? E aí ele já falou num tom mais duro com o prefeito, dizendo que se as emendas dele fossem efetivadas, ele liberaria mais 5 milhões em emendas.
Que, né? Não liberou 5 milhões até agora.
Mas, Silvio, liberou as emendas, e aí a gente já tem essa informação desde o programa na casa do Vânio Vieira, quando ele anunciava que o deputado teria liberado essas emendas, e a gente fica à espera. Eu digo sempre aqui, Carlos Lisboa, que é o seguinte: um deputado, quando ele chega em Brasília com uma bagagem política de 300 mil votos e ele bate na porta do ministro, é uma coisa totalmente diferente de um deputado quando chega com 50, 60 mil votos em Brasília, né? Então, o deputado, e principalmente a força que o Eduardo da Fonte tem com o governo Dilma Rousseff, me faz crer. E o passado recente do deputado em Santa Cruz do Caparibe me faz crer que essas emendas vão ser liberadas, sim. Agora, que aí existe um contratempo político entre o prefeito e o deputado, fica claro, né? O deputado, toda vez que entra, mostra uma certa indignação por não ter as suas emendas publicadas como ele acha que deveria, divulgadas, né? Como ele acha que deveria. E aí, a gente só espera que sejam realmente divulgadas as emendas, porque é feito tão pouco por Santa Cruz, né? E quem faz tem que realmente merecer, ter o mérito do merecimento. Então, vamos aguardar, porque que as emendas do deputado Eduardo da Fonte vai sair, essas aqui eu acredito, Silvio.
Natália Arruda.
Olha, a gente comentar o que a gente estamos vendo é muito fácil, né? Porque a gente sempre vê as emendas do deputado.
Você me permite. Se você começar, para não quebrar a sua linha de raciocínio. Só o que ele falou em Dimas Dantas aqui, eu queria fazer um adendo aqui, rapidamente, é que o deputado disse que Dimas é um amigo e um grande homem público, realmente. Agora, acho que faltou do deputado Eduardo da Fonte empenho na campanha do Dimas Dantas. Sabe, o deputado Eduardo da Fonte veio aqui uma vez,
durante toda a campanha. Então, acho, só fazendo esse adendo aqui, eu acho que faltou um pouco de empenho do deputado. A gente teria um grande representante na Alep se Dimas tivesse sido eleito deputado estadual por Santa Cruz.
Pois não. Então, Eduardo da Fonte afirma que suas emendas são escondidas pelo prefeito de Santa Cruz. Pois não, Natálio?
Olha, a gente vê as emendas, o trabalho, a importância que tem Eduardo da Fonte para Santa Cruz, né? A gente vê os calçamentos, várias e várias ruas em Santa Cruz. Haja vista, agora ele colocou em torno de 1.800.000 novamente para Santa Cruz, 800.000 para a cozinha industrial, mais 1.000.000 para calçamento. O que me traz na cabeça, outro dia eu conversei até isso com o novo vereador Galego de Mourinha. Eu não sei por quê, rapaz. É um cara que quer trabalhar por Santa Cruz, nenhum dos dois grupos. Não pega um trabalho com um cara desse, né? Seria muito mais fácil, como o Ralf Lago disse aqui. O cara que tem 300 mil votos e um que tem 40, é mesmo que eu chegar num canto, Natália Arruda e Cibamô, para comprar uma coisa. Será que é diferente? É a diferença da bexiga, não era não? Eu chegar a fazer um cadastro de Natália Arruda e fazer um de Cibamô. Mas, rapaz, qual era o que era mais liberado, mais ligeiro aí, Ralf? Tu que é estudante de direito.
Eu acho que era o de Ciba.
Foi pronto.
Mas eu só acho.
Acha não, é verdade, é verídico. Então, eu quero te dizer, prefeitos da região, o nosso prefeito Edson também, que é uma pessoa que sempre tem ido a Brasília. Rapaz, um homem desse não é para se jogar fora, não. Esse homem é para procurar ele constantemente. E o que é que tem a ver? Se tem as emendas, e o prefeito for a Brasília e dizer, olha, a gente estamos aqui fazendo um trabalho com as emendas de Eduardo da Fonte. É bom para o prefeito? É. É bom para o deputado? É. E principalmente para o povo de Santa Cruz do Capibaribe, né? Para o povo de Santa Cruz do Capibaribe. Haja vista, Ralf, que o PP agora, o Ministério da Integração, aquele que era do senador agora, do senador eleito, Fernando Bezerra Coelho, é do PP. E eu estou sabendo aí que pode, eu estou dizendo que vai não, pode ter gente aqui de Santa Cruz que foi oferecido, aí me cabe a pessoa assimilar ou não, uma diretoria na Fodevasp, essas coisas assim. E uma diretoria de nome e de peso. Quer dizer, esse homem tem os olhos voltados para Santa Cruz do Capibaribe.
Como é, tem um...
O Eduardo da Fonte.
Um convite para uma pessoa de Santa Cruz?
Tem sim.
Para assumir um cargo no governo federal?
No Ministério da Integração.
Sim,
Nacional.
É, governo federal.
Pernambuco, né? Uhum. Tem um convite para uma pessoa aí. Aí, então, eu quero te dizer, Santa Cruz do Capibaribe, ela deve agradecer um homem desse, né? O prefeito também. Imagine, Romenico, que você está aqui... olhando aqui o nosso programa, o cara ir para Brasília e chegar lá, o deputado dizer, toma aí 1 milhão para tu fazer calçamento em Santa Cruz. Será? Isso é ruim para o prefeito? É ruim para o povo de Santa Cruz? De maneira nenhuma, né? Então, vamos esperar mais acontecimento, vamos pedir mais emendas através do deputado Eduardo da Fonte, porque essas emendas, com certeza, elas são alocadas e são distribuídas em Santa Cruz do Capibaribe. Haja vista que os outros deputados vão para lá, vêm para cá e nós não vemos nada desse povo. Nós não vemos nada desse povo. Então, vamos se agarrar num pé de manga que tenha manga, né? Aquele que não tem manga, bota para lá, que não serve de nada. Então, só a minha opinião, e Santa Cruz do Capibaribe, com certeza... cada vez mais vai angariar essas emendas através do deputado Eduardo da Fonte.
Leone Souza.
Olha, Silvio, comentar a fala do deputado Eduardo da Fonte, tem alguns pontos que nos chamam a atenção, até porque a gente, no início da semana também, já tinha abordado até uma questão que envolvia a presidente Dilma Rousseff, e aí a gente cobrava a necessidade de fato... os deputados da base em aliada se mostrarem também como, de fato, aliados, né, da presidente Dilma Rousseff. E o deputado Eduardo da Fonte mostrou na entrevista que ele realmente, o partido dele está na base do governo e vai contribuir com o governo. Então ele está também assumindo, né, os erros que o governo tem, compartilhando isso e dividindo as devidas situações junto do governo federal. Então eu me surpreendo e parabenizo até o deputado Eduardo da Fonte por essa postura, porque aliado que dá sustentação à base do governo tem que ter essa postura que o Eduardo da Fonte está tendo. Ele disse sim que vai dar sustentação para a presidente Dilma Rousseff fazer um bom governo. Então, ele não está se mostrando como um deputado de momento, que só estaria com Dilma quando Dilma está bem. Pois não, Natália?
Ele nunca deixou de apoiar a Dilma, né?
Não,
um momento difícil, um momento bom,
ele é do lado. E o que eu estou dizendo...
Dilma chama com ele Dudu, não chama Eduardo da Fonte, não, é Dudu.
E o que eu estou dizendo, Natália, é justamente isso.
Não é Dudu de chupar, não, Dudu da Fonte.
A postura do deputado é louvável, porque quem é aliado, de fato, tem que ter essa postura como ele está tendo. Então, eu faço um registro, porque eu fui um dos primeiros aqui mesmo, nesse microfone, a cobrar uma postura de deputados aliados. Porque quando o governo erra, parece que não tem mais nem aliado, todo mundo sai fora. E ele se mostrou realmente um cara que está voltado em ajudar, em contribuir com o governo federal. O outro ponto que nos fala, e isso aí é verdade, não tem como a gente tentar... esconder, a gente não pode pegar água com balai, né? Tem que pegar com a lata ou com balde. E existe realmente um certo distanciamento cada vez mais do prefeito Edson Vieira com o deputado Eduardo da Fonte. Se o fato é porque o vice-prefeito está desligado, rompido politicamente com o prefeito, Santa Cruz não tem nada a ver com isso, porque aí quem pode perder é a cidade. E a cidade não pode perder, já que a gente é tão carente, a gente necessita tanto de investimentos do governo federal. Porque se a gente for depender dos recursos públicos municipais, há muitos e muitos anos aí que vem se arrastando os prefeitos com inúmeras dificuldades, com folha de pagamento, não sobra dinheiro para investimento na cidade, porque todo o dinheiro do município só dá para pagar salário. Então, a gente precisa, sim, de recursos do governo federal. E o deputado Eduardo da Fonte já tem, a gente vê claramente que existe esse arranhamento desde aquele momento quando, o Ralf lembrou bem, quando o Maxwell cobrava os benditos asfaltos, ele até falava assim, cadê os benditos asfaltos de Dudu da Fonte? E a gente vê de Dudu da Fonte nada. Os asfaltos aqui é do povo de Santa Cruz. Então, a partir daquele momento, se mostrou um arranhamento e isso, de certa forma, parece que tende a aumentar. E se isso tende a aumentar, isso não é bom para Santa Cruz. Porque se tem um deputado, como o Ralf bem falou, com bagagem política, com força política, e está disponibilizando recursos, de fato, e diga-se de passagem, esse é um dos deputados que quando coloca emendas, a gente vê essas emendas se concretizar, Santa Cruz não pode perder nenhum investimento desse. E eu espero que, de fato, essas emendas do deputado Eduardo da Fonte sejam efetivadas mais uma vez, como já foi tantas emendas no passado, que essas também cheguem, de fato, à sociedade de Santa Cruz.
Companheiro Carlos Boa.
Veja bem, Silvio, com relação à questão das emendas de Eduardo da Fonte, a gente verifica que há um diferencial, como os companheiros colocaram aí, com relação a outros parlamentares que levam votos daqui de Santa Cruz e que são de outros municípios, e também o ex-parlamentar, o ex-deputado federal José Augusto Maia. No caso das emendas de Eduardo da Fonte, elas são emendas que foram colocadas dentro do orçamento da União para os municípios, para diversos municípios e para o município de Santa Cruz, um número, inclusive, significativo de emendas. E essas emendas, elas aconteceram de fato e de direito. Elas saíram, elas entraram dentro do orçamento do município de Santa Cruz do Capibaribe, não só entrar dentro do orçamento do município de Santa Cruz, mas como elas foram através delas foram executadas diversas obras aqui no município de Santa Cruz, sobretudo de melhoramento da área, da questão urbana, através de calçamentos e pavimentação. No entanto, essas emendas de Eduardo saem em razão de um fator, para mim, determinante, que é o peso político que Eduardo da Fonte tem. Ele tem um peso político, foi uma pessoa que adquiriu um peso político, inclusive, de repente, não é? Que Eduardo da Fonte, se não me falha a memória, ele era chefe de gabinete de Severino Cavalcante, quando presidente da Câmara dos Deputados Federais em Brasília. E no seu primeiro pleito para deputado federal, na eleição passada, ele foi a segunda pessoa mais votada dentro do estado de Pernambuco, perdendo apenas para a mãe do falecido governador Eduardo Campos, né? Que, diga-se de passagem, é com uma concorrente muito forte, né? E ele tirar em segundo lugar, porque a mãe de Eduardo Campos, à época, tinha toda uma estrutura, tinha um filho, tinha toda uma estrutura do estado, né? Se não a infraestrutura toda, mas a maioria da infraestrutura do estado, fazendo todo um trabalho, fazendo toda uma articulação política para ela. E nessas eleições, agora recente, ele sai como o deputado mais votado, né, o deputado federal mais votado do estado de Pernambuco. Então, é uma pessoa que tem uma densidade eleitoral, que tem um poder eleitoral muito grande e que sabe aproveitar e se articular a partir desse poder eleitoral que ele tem. Calma. Pois não, Natália?
Me dê aí um pouco.
Um pouco? Olha, porque você pega muito demais.
Não. Olha, e aí, se o Eduardo da Ponte, ele foi, secretário de Severino Cavalcante. Aí lançou-se a candidata a deputado federal, assim...
Isso.
O primeiro mandato dele foi logo 100 mil votos de tacada. Foi 100 mil votos de tacada, né? Aí ele partiu para o Congresso Nacional, fez um trabalho lá muito bom, o primeiro mandato dele, aí veio para cá, foi o segundo mais votado de Pernambuco, só perdeu para a mãe de Eduardo Campos, porque isso, ela estava com o estado na mão, no governo, não é? E agora foi o deputado mais votado de Pernambuco, quer dizer, ele já tem 3 legislaturas, Carlos, a primeira, a segunda e a terceira. E agora ele também é líder de um bloco parlamentar de 38 deputados federais. E além disso, tem...
Hein?
Já foi vice-presidente da Câmara e ele agora também é. É um cargo lá importante, lá na mesa, né? E Carlos... Aí, tu me tiraste
Mas aí, essas emendas dele, preciso que se esclareça aos ouvintes, essas emendas dele, né, representam um compromisso, obviamente, para o município de Santa Cruz, inegavelmente, nós não podemos negar, mas ela tem todo um trajeto aqui na política municipal. Ela tem todo um trajeto de que ponto de vista? Primeiro, existe aqui o vice-prefeito, vamos assim ser bem claro, o vice-prefeito Dimas Dantas reivindicou essas emendas quase que na sua totalidade como obra e graça dele, né? Não foi, né? Ele realmente teve um papel preponderante, ele teve um papel fundamental a partir do momento que ele começou a conhecer Eduardo da Fonte, a partir do momento que ele começou a se articular com Eduardo da Fonte, ele teve um papel de reivindicar, um papel de chegar perto, de chegar junto, se filiou ao PP, ao partido do Eduardo da Fonte, mas essas emendas a rigor, na sua maioria, por exemplo, na época do governo do Toninho do Pará, vamos ser justos, ela saiu por uma articulação do Toninho, através do seu irmão, o Sebastião...
Figueroa,
o conhecido Tão, né, que deu de presente Eduardo da Fonte a Toninho, aqui para o município, e infelizmente Toninho do Pará não soube aproveitar e não correspondeu do ponto de vista do apoio político eleitoral devido que ele teria que corresponder. Com o rompimento do Dimas com o grupo de Toninho do Pará, indo para o grupo do Edson Vieira, então essa relação estabelecida, essa relação que era estabelecida com Toninho do Pará, passou a ser estabelecida também com a contribuição de Dimas Dantas, mas passou também a ser estabelecida, sobretudo e principalmente, com o Edson Vieira. Tanto é que, por exemplo, essa questão da emenda de R$800 mil para a cozinha industrial, que, diga-se de passagem, foi uma emenda, se não me falha a memória, que ela já é reapresentada, que ela é uma emenda reapresentada pelo deputado Eduardo da Fonte, porque a emenda anterior apresentada pelo deputado Eduardo da Fonte para essa cozinha industrial no governo de Toninho do Pará, ela foi perdida por questões de ordem técnicas da própria administração do Toninho. Então a emenda perdeu, aquela época ela ficou invalidada. No entanto, na campanha eleitoral, o prefeito Edson Vieira fez uma articulação, conversou com o Eduardo da Fonte, eles eram recém-aliados, e não só conversou com relação a essa questão dessas emendas, como tantas outras emendas para vir para o município de Santa Cruz do Caparibe. Em razão do rompimento de Dimas Dantas, isso é uma avaliação minha, quem quiser discordar muito bem, em razão do rompimento de Dimas Dantas com Edson Vieira, o que é que acontece? Edson Vieira fica na retaguarda e Dimas Dantas passa a dianteira e passa a se articular passa a ser o articulador principal com o deputado Eduardo da Fonte aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe. Que aí, dentro desse contexto, eu acho que não deveria, que aí foi colocado por algum dos companheiros aí, não lembro, mas esse rompimento de Dimas com Eduardo da Fonte, ou de Dimas com Edson Vieira, com o prefeito de Edson Vieira, não deveria, sobretudo, deixar o deputado Eduardo da Fonte na retaguarda com relação a emendas para Santa Cruz do Capibaribe, em razão disso. Não deveria também haver nenhum traçado político com relação ao Dimas Dantas e também do Edson Vieira. Eu acho que, e também até com a própria oposição, Santa Cruz do Capibaribe precisa de emendas, Santa Cruz do Capibaribe tem uma receita própria muito aquém da sua necessidade, e aí precisa de emendas dessa natureza. Muito embora essas emendas do Eduardo da Fonte, elas eram divulgadas. Aí, a partir desse processo, então, houve uma retração da divulgação dessas emendas. Ela não tinha a conotação, elas passaram, deixaram de ter a conotação de divulgação que elas tinham à época em que Dimas era aliado de Edson Vieira.
Deixa eu rapidamente, abrir divergência aqui na fala do nobre companheiro Carlos Lisboa. Na segunda parte da fala, a primeira concordo perfeitamente. Eduardo da Fonte veio para Santa Cruz através de Sebastião Figueiredo. Isso aí é um fato, ponto. Agora, a partir do momento do rompimento de Dimas com
Edson?
Com o grupo Taboquinha à época, né? O deputado tomou a postura, né, de ter como o principal aliado em Santa Cruz Dimas Dantas. E aí não entendo, como companheiro, que a ida da Fonte para o palanque de Edson Vieira foi uma questão de conjuntura de Edson, mas sim de Dimas. Mas sim,
ele teve um papel fundamental.
Não, ele foi a principal e talvez a única figura que fez com que Eduardo da Fonte ingressasse no palanque do grupo hoje de situação. Então, o papel de Dimas, em toda essa situação, você repara que a conotação de da Fonte para ele foi desde o momento do rompimento com o grupo Taboquinha. Então, entendo, diferente do companheiro Carlos Lisboa, que a única e exclusiva ida do deputado Eduardo da Fonte para o grupo Boca
Palanque,
Preta,
né?
Para o palanque Boca Preta, foi dada pela figura de Dimas estar lá e principalmente estar como a figura de vice.
Ele participou da convenção.
Bom, da convenção aqui do
Vieira, aí,
e também de vários comícios.
É bom que se diga da importância de Dimas agora dentro desse contexto, haja visto que não há mais uma ligação política,
exato,
né? Há uma ligação política institucional, porque inclusive as emendas que chegam no município de qualquer deputado, né, não é diferente às de Eduardo da Fonte, há uma contrapartida da prefeitura para a execução dessas obras, programas e projetos, e aí essa articulação, e que inclusive o deputado aqui fala muito bem, de forma justa, com relação à questão da sua amizade com o Dimas, de que Dimas é um grande homem público, de fato é, né? Então é de fundamental importância para que essas emendas continuem a chegar aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E repito, e que aí o prefeito, né, também tenha a acessibilidade de manter essa articulação e aí divulgar as emendas. Não acho, por que não divulgar as emendas? Divulgar as emendas do Eduardo da Fonte, mesmo depois do rompimento de Dimas Dantas com o prefeito Edson Vieira, porque elas têm sido importantes para o município de Santa Cruz do Capibaribe. Só para concluir, aí há uma contradição na fala dele, uma certa contradição na fala dele, do Eduardo da Fonte. É uma interpretação minha, os companheiros podem inclusive discordar, quando ele diz defender os interesses do povo brasileiro, eu acredito que ele defende os interesses do povo brasileiro, e aí comitantemente defender o governo da presidente Dilma. É um pouco assim, meio complicado, você defender os interesses do povo brasileiro e defender os interesses defender o governo da presidente Dilma. Muito difícil defender o governo da presidente Dilma e comitantemente casar isso com os interesses do povo brasileiro.
9:36.
Eu abro o voto de divergência aqui.
Pois não, mais fácil.
Não, porque, veja só, isso é de praxe na política brasileira. Ele faz parte da base do governo. Ora, se o...
Não esconde.
Se algum vereador, se algum novo vereador em Santa Cruz defender o governo Edson Vieira é porque está indo em contra aos interesses do povo, não, então discordo.
E só um detalhe.
Da fala do...
A fala do Eduardo da Fonte em defender o governo federal, o governo da presidente Dilma também, viu, Natália? A fala do Eduardo da Fonte, eu vejo, isso é a minha visão.
Não,
eu respeito a sua, mas a visão que eu vejo é que Eduardo da Fonte está com interesse em defender. Se vocês pararem aí e deixarem eu falar, eu falo. Eduardo da Fonte está com interesse em defender
Vá lá. Pois não,
olha, o deputado Eduardo da Fonte, quando ele diz que vai defender o governo federal porque é da base do governo, a minha visão que eu tenho, e a leitura que eu faço do deputado Eduardo da Fonte, é que ele também está baseado e referendado onde a maioria da população, no exercício da democracia, escolheu Dilma. Então está defendendo os interesses do povo brasileiro, no mínimo, da maioria.
O fato de se ter a maioria não significa dizer que essa maioria escolheu uma pessoa que defende os interesses do povo. Ponto. Bom, e aí a outra questão...
Mas no processo democrático...
No processo democrático, sim. E nós estamos no processo democrático. Por exemplo, a maioria da população escolheu Fernando Collor. E Fernando Collor não defendeu os interesses do povo brasileiro. Escolheu tantos outros...
Olha, a pessoa aqui... Luziane, Santa Cruz está um caso sério. A onda de assalto é constante. Hoje pela manhã, meu pai foi assaltado em frente de casa. E ainda escuto dizerem que a cidade não está violenta. Isso é um absurdo. É a chance que foi dada para Santa Cruz. Suziane Amorim, que é a filha do nosso amigo Samuel Amorim, né?
Oi, Samuel
Amorim. Pois é, então a Suziane, através do Face, colocou esse desabafo aqui, né? E a gente, agora, há pouco tempo, há poucos instantes, que agora pela manhã aconteceu aqui Suziane revoltada, né? Porque diz que apesar de alguns dizerem que está tudo bem, não está. Então o Samuel Amorim, nosso amigo Samuel, em frente de casa, e Samuel, todo mundo sabe, quem conhece sabe, é na Cabo Otávio Aragão. Uma rua, uma avenida, uma rua movimentada em Santa Cruz. Então ali na Cabo Otávio Aragão, e saiu, né? Na hora que saiu, foi assaltado, segundo a Suziane, né? Diga.
Não, eu só queria passar para a Natália aqui as pessoas que me encontraram ontem à tarde e parabenizar você pela maneira que você pediu para que o programa fosse encerrado ontem, né? Pedindo paz para todos nós, nós precisamos. E falando em paz, Silvio, eu queria lembrar a todos vocês que vão ficar em Santa Cruz que nós teremos o retiro da primeira igreja evangélica congregacional Vale da Bênção, aqui próximo à cidade, na estrada que vai para o Pará, 4 quilômetros, e teremos também o retiro da segunda igreja evangélica congregacional Vale da Bênção, mais na frente. Um pouco você vai ver lá na frente a placa que indica também à direita o acampamento da igreja do pastor Mauro Silvio José. Está todo mundo convidado, viu?
Pois é. A Josivaldo da Divina Misericórdia, inclusive, amanhã a gente vai estar com todo mundo. Ele nem tem sabendo, vão estar aqui amanhã no programa.
Josivaldo da Divina Misericórdia também no sentido
da palavra.
Bom dia, Silvio, meu nome é Sonia, porque no tempo de Tim, quando se matava, hein?
Toninho, né?
Deve ser Toninho, né? Quando se matava uma formiga, a culpa era dele. Agora eu vejo uns caras de pau dizer que a culpa desses crimes que estão acontecendo é de Dilma. Eita, povinho, né? Ela reclama aqui porque na época de Toninho prefeito, algo que aconteceu era Toninho. Agora algo que acontece é culpa de Dilma, segundo... Deixa eu ver aqui, ela colocou Sônia. Um abraço aí, Sônia. Bom dia para você. Bom dia a todos do Rádio Debate. Estou na escuta todos os dias. Wellington, vigilante da Secretaria da Fazenda. É?
É.
Um abraço aí, Wellington. Bom dia para você. Um obrigado, abraço. Viu? Oi, Silvio José, aqui é Cláudia e Gil do São Miguel. Manda um abraço. Então, um abraço aí para você, Cláudia, e para você, Gil, aí no São Miguel. Obrigado. Aqui outra pessoa, sou Arthur de São Domingos. Tem como... Ah, tá bom. Um abraço, Arthur. Bom dia para você. Eduardo da Fonte não aparece muito em Santa Cruz do Capibaribe, mas tem muitos serviços prestados na cidade. Muito pelo contrário de Bruno Araújo e Ricardo Teobaldo, que apareceram muito aqui na campanha política, mas ações em benefício do povo não apareceram. Bom dia a todos. O Rodrigo que mandou o recado.
Só lembrando que o Ricardo Teobaldo...
Começou agora,
começou,
né?
Começou agora, ele não tinha...
Já como... o Bruno tem um certo tempo na região, né?
Na região, muito tempo na região. Agora o Ricardo Teobaldo começou agora, ele não tinha nem como alocar
qualquer emenda que colocar agora é só para o ano que vem.
Exatamente.
Vocês poderiam passar o número do rapaz que vende as passagens para Tamandaré? Daqui a pouco eu passo. Bom, daqui a pouco a Amanda coloca aqui no WhatsApp, ou manda a Natália fazer isso, que ela não sabe direito. Bom dia, Silvio. Só quero um deputado que faça algo por Santa Cruz. Acabe com... as muriçocas, e ela botou um apelidinho aqui nas muriçocas, a pessoa. Que dá para imaginar que é apelido, né? Carlos tem razão, Tom Figueroa, irmão de Toninho do Pará, é muito ligado à da Fonte. E por tabela, Toninho também é. Aproveitando, cadê o processo de da Fonte contra Zé? É de Galeixo. É de Galeixo, lembrou. O pessoal disse que o povo tem memória curta, mas alguns têm uma memória bem, viu? O melhor prefeito que já teve aqui na nossa terra, quem? Fabiana Xavier. Bom dia, Silvio. Pergunte a Natália Ruda se ele sabe onde é que Bom, Fabiana, eu passo para ele aqui, viu? Fora do ar. Um abraço, Fabiana Xavier. Bom dia para você, viu? Eduardo da Fonte tem que se decidir. Ou defende os interesses do povo ou defende o governo. Até porque os interesses do governo não é o mesmo do povo. Foi a Ceiça que mandou recado aqui. Bom dia, acorda Santa Cruz, vamos para a rua. Enfim, aqui está fazendo uma convocação. Pedir segurança, ir para a rua para pedir segurança, para que essas almas...
Essas almas.
Alma cebosa, né? Tá pedindo mobilização da sociedade para ir para a rua. Um abraço, Carla, do Bairro Novo, né? Para ir para a rua. Ela usa algumas palavras aqui. Bom, enfim, mas pedindo aí unidade do povo para ir para a rua pedir segurança. Foi encontrada a chave, né? Agora que carro? Um carro forte, né? Essa chave foi encontrada próxima à Escola Santo Antônio. Então, se você foi agora, está perto da Escola Santo Antônio, foi sair, né? Foi tentar entrar no carro, não conseguiu, aí é porque certamente você está sem a chave. A chave está aqui, né? No estúdio da Polo. É de um Ford. Agora é o seguinte, aí o que acontece, a gente não vai dizer que qual o tipo de chaveiro, né, que está, porque o dono vai saber. Né? O dono da chave vai saber que tipo de chaveiro. É de um carro forte, tá? Mas aí você, quando chegar aqui, vai dizer, Amanda, assim, ó, a minha chave que eu perdi, o chaveiro é assim. O chaveiro é determinado, tá? Pra de repente não aparecer, né? O espertinho dizer, a chave é minha, tá? Então você vem e diz que chaveiro é, tá certo?
Daquele carro que dona Nevinha tem um, daquele bem Lorde.
Verdade. 9:55, vereador Galego de Morinha, foi duro ao analisar a situação do seu grupo. A gente deixa para adianta aí, ô Marcelo, vai para um bloco? Pode? Tá bom. No programa, falando em política de ontem, o vereador Galego de Morinha foi duro ao analisar a situação de conflito que vive o grupo oposicionista. Não pode haver egoísmo, prepotência e autoritarismo. O que passou, passou. Temos que deixar certas coisas para trás e analisarmos o futuro que queremos para o nosso grupo, disse Galego de Morinha. O vereador petebista citou a proposta feita recentemente por Zé Augusto aos vereadores Taboquinhas, na qual o ex-deputado indicaria o cabeça de chapa para a disputa de 16, enquanto os demais indicariam o nome do vice. Ele antes dizia que apontaria a cabeça em nós o vice, mas pelo que tenho visto hoje, ele quer indicar o prefeito e o vice. Não pode, pois diante de brigas e desunião, não conseguiremos convencer o povo de que o nosso projeto político é o melhor, disse Galego de Morinha. Menos tempo para falar, tá certo? Mas vamos lá, começando por Ralph.
Pouco tempo?
Menos tempo.
Zé Augusto quer indicar o prefeito, o vice, os vereadores, o conselheiro tutelar, presidente do Grêmio, presidente do Ipiranga, presidente da banda Novo Século, CDL, ASCAP, Mototáxi e Moda Center.
A Igreja Católica.
Pois não. Pois não, Natálio. Terminou?
Terminou.
Pronto, rápido. Vamos lá, Natálio.
Não, eu passo.
Passa? Passo. Pronto. Tá bom. Leone Souza.
Olha, essa fala.
Passa do... também não?
Não. Mas só rapidinho, né? Essa fala do Galego de Mourinho.
Tem que colocar cronômetro aqui, nem coloquei, né? Mais.
Essa fala de Galego de Mourinho nos chama a atenção, porque realmente é o que dá a entender. Em dado momento, o ex-deputado disse que ele deveria indicar o candidato a prefeito e os vereadores a vice. Mas agora já se sente que ele quer indicar o candidato a prefeito, a vice, vereador, presidente de associação e uma série de coisas. E aí, se for dessa forma, vai ficar do jeito que está. Vai ficar do mesmo jeito. Aí o ex-deputado pode ficar tranquilo, porque vai ficar do mesmo jeito. Edson Vieira é reeleito tranquilamente e depois faz sucessor e Taboquinha vai ficar a ver navio durante muitos e muitos anos. Só que no Rio Caparibe não passa navio, vai ficar difícil de um Taboquinha ver um navio.
Vem passando de esgoto. Pois não. Olha, companheiro.
Primeiro, eu gostaria de dizer que as intenções de Galego são as melhores possíveis, né? Deixar de lado o egoísmo, a prepotência, a arrogância, o autoritarismo, melhor intenção possível, né? Mas a gente vê que há uma prática recorrente de quem comanda o grupo, né, de agir com esses adjetivos que acabei de colocar. Então, eu dispenso maiores comentários e eu acredito que o Galego de Morinha, nesse contexto, ele não vai ter sucesso. As suas boas intenções, do ponto de vista de grupo, elas não vão acontecer. Tanto é que existe aí comentários, né, de discussão política, de que a oferta para a indicação do vice, ela já muda com uma outra natureza de oferta. E um pouco de uma natureza de oferta muito na linha que o companheiro Ralph e o companheiro Leone colocou. Então, dispenso maiores comentários, mas gostaria de dizer aqui uma coisa, com relação à questão desses retiros. Isso é uma coisa muito boa que acontece no momento de carnaval, né? É uma coisa encampada aí pelas denominações católicas e evangélicas. Isso traz energia muito positiva, capta-se energia muito positiva, não só para os que estão lá presentes, mas para a própria cidade, né, num todo, para a zona rural, na zona urbana. Isso é uma coisa muito positiva e está de parabéns às pessoas que sempre, nesse período, trabalham essa questão da espiritualidade na época do carnaval, enquanto tantos outros vão tomar uma aguardentezinha, inclusive a minha pessoa, né? E gostaria de falar...
Aguardente mesmo, né?
Eu gosto de tomar cachaça.
Aguardente ou cachaça? Cachaça.
Aí veja bem, uma outra coisa que eu queria só colocar a título de informação e que eu achei bastante positivo foi a Câmara ontem ter votado, né, com relação a emenda no orçamento impositiva. A emenda impositiva. Anteriormente, né? Anteriormente, as emendas eram objetos, ainda continuam sendo objeto de barganha. As emendas continuam sendo objeto de barganha, de negociação, de troca de favores, né? Para se dar o percentual lá de propina, etc, etc. O Silvio mandando aqui corrigir o microfone, né? E com o orçamento impositivo, significa dizer que o deputado Eduardo da Fonte, que é bom de colocar emenda para os municípios, então essas emendas deverão chegar ao município de qualquer sorte, independentemente do poder de articulação política do deputado, etc. Né? Dá uma força e dá uma certeza de que essas emendas deverão chegar por força de lei, se vão chegar ou não, não sei, por força de lei no município, nos municípios. E uma outra coisa positiva foi, dentro desse contexto de emendas parlamentares, 50% das emendas ser direcionada dentro do orçamento impositivo para as questões de saúde.
Agora 10 horas, bom dia, mandou alô aí para Paulo dos Oito Baixos. Paulo, abraço, esquefando Natália Ruda e botou aqui kkkkk. Tá bom, abraço, Paulo. Quando o povo de Santa Cruz...
Né, pai? Fica rindo, fica feliz.
KKK é rindo, é na
feliz,
internet.
É feliz,
na internet
é
rindo. É feliz, né?
É feliz. Olha, pra você
RS é o quê?
Cara dura.
RS é o quê? RS, quando coloca também.
Isso aí eu também não sei. Isso aí
é mais ou menos feliz.
Mais ou menos.
Quase feliz.
Tá bom, fecha o microfone dele. Mas não esqueça que em 16 as eleições... E em expressões, como é? Mas não esqueçam, em 16 as eleições e em expressões digital, ninguém vou por ninguém. Bom, não dá para entender, não. Quando o povo de Santa Cruz cair na ilusão de eleger deputados filho da terra, Santa Cruz caiu no atraso, porque as pequenas obras que existem foram feitas pelos de fora. Exemplo, estrada, a terraplanagem no Pará, barragem de Poço Fundo e como estes asfaltos também. Final do telefone é... 8730. Silvio, o terço de férias dos professores, o prefeito ainda não pagou, já terminamos as férias, mas não recebemos aí, né? O terço de férias, hein? E nem o aumento, né? E nem o aumento foi repassado ainda. Terço de férias e nem o aumento foi repassado ainda. Então, já passou da hora da prefeitura rever isso aí, viu?
Interessante, deixa eu dizer aqui. É que teve esse negócio aí, prolongaram, dividiram o 13º dos professores que são contratados, esse negócio aí de férias, mas ninguém vê o sindicato falando, né, rapaz? Ninguém vê, né? Parece que tem aí a coordenadora política, deve ter passado um zíper, um preste nesse pessoal. Eu sou do tempo de Freixo.
Freixo quê?
Ninguém vê, né?
De Freixo quê?
Ninguém vê esse povo defendendo. O professor contratado não é professor também, não, é? É? É ou não? Poderia ser defendido também. E por que esse povo não fala? É porque você não fala aqui de manhã. Fala, eu não vi ainda, não.
Bom dia a todos. Aqui? Cadê o prefeito que não vai para a rádio falar sobre a segurança do carnaval, que todo ano tinha segurança? Será que ele está achando a cidade em paz com tantas mortes? Um abraço, Marina. Bom, o prefeito não veio, mas ontem todos os representantes de tanto Polícia Militar, Polícia Civil, a Guarda Municipal, representando o prefeito ontem, o Estúdio 1 foi debatendo justamente isso, ao meio-dia. Né? Não veio o prefeito, mas todos, né, que estão à frente dessa questão da segurança no carnaval, a partir da sexta-feira, a partir da sexta-feira, bom, ao planejamento que começa na sexta. Então, ontem nós tivemos aqui o programa justamente discutindo isso, tá? Deixa eu ver. Bom dia a todos. Segurança do Armando Aleixo e um vigia. A segurança do Armando Aleixo é um vigia. Muito bom. A polícia é que não passa, só o vigia e mal pago. Um abraço aqui para Luiz. Bom dia, Silvio, Ralf, Carlos, Natália, Leone. Paz para Santa Cruz. Um abraço, então, Luiz. Bom dia para você, obrigado, viu? Deixa eu ver aqui. Se o prefeito Edson Vieira não fosse tão orgulhoso, teria recebido as emendas do deputado José Augusto Maia e Santa Cruz estaria muito melhor com mais obras hoje. Acorda, prefeito. Bom, a pessoa aqui, deixa eu ver outra. Bom dia, se você pode dar um anúncio. Marcos, eu perdi uma pequena pasta vermelha. Nela havia uns cheques que já estão com contra-ordem e umas notas de pedidos. Quem vier achar, ligar para o Júnior, 9237-6129. 9237-6129. Quem encontrar esses documentos, esses materiais do Júnior. Silvio, que a Deus, que a Deus estão fazendo a estrada do Pará. Começaram. Que a Deus. Deve ser graças a Deus, né? Deve ser graças a Deus. Em que a Deus estão fazendo a estrada do Pará. Começaram? Foi? Aleluia, Natália Arruda. Começaram. Olha, a estrada do Pará?
Ontem à noite eu fui.
Foi mesmo?
Eu fui no Pará.
Cadê? Tem aleluia aí? Tem aleluia?
Ontem à noite eu fui no Pará.
Então, foi mesmo, rapaz?
Estão voltando umas carrocinhas, umas caçambas de terra na estrada do Pará. Agora... tem que se criticar e bota a danada das carroças.
Agora botaram sinalização, botaram a sinalização.
Não, é isso que eu quero dizer. Aí, em vez de passar a máquina em cima, aí vão deixar ali, passa o carnaval e fica aquela carreira de um lado, aí fica do outro bem estreitinho. Se Deus o livre, o marginal vier, ele basta botar um jumento no meio, que ele tranca o cabo e o cabo é assaltado. Olha, quando botar essa terra, passa a máquina.
É porque já tem a máquina, era botar a terra e passar a máquina, mas realmente passar.
Olha, tinha uma fila de carro, rapaz. Botaram umas dez caçambas de máquina ou 20
e pronto.
De terra.
Uhum.
Aí fecharam um lado todinho, né? E só tem um lado para passar. Aí vem um carro, aí fica. Rapaz, é um perigo, é mais perigo ainda. Mas se Deus quiser, vai ser.
Começou. A estrada do Pará começou.
Peraí. Aleluia.
Aí guarda essa aleluia pra ver se quando termina a gente soltar também. Espero que não seja daqui a fim do ano, né? Que não seja em dezembro, né?
Com 6 meses, deu uma recapiadazinha pra não ficar essa agonia.
Se eu esse aleluia foi esperar pra PA-160...
Guarda aí. Edson nega as emendas de Da Fonte. Imaginem com José Augusto, que são inimigos declarados. Final telefone, 6567. Bom dia, Silvio. Pergunte a Natália Arruda se ele sabe. Não vou perguntar isso. Fabiano, um cheirão pra você. Depois eu mostro a ele, tá? Vou mostrar ele. É perigoso. É Fabiana Xavier. Um abraço, Fabiana Xavier. Bom dia pra você, viu? Quantos policiais tem em Santa Cruz, vocês sabem? Pois temos 100 mil habitantes aqui para pouca polícia. Fábio, abraço, Fábio. Bom, agora 10 horas e 7 minutos, 10 e 7, final do programa. Final, diga.
Ontem a gente pediu paz e graças a Deus de ontem para cá a gente viu um pouco de paz em Santa Cruz. Né? Vamos terminar de novo com uma oração maravilhosa, pedindo a Deus para continuar isso, né? Eu sei rezar um pouco. Vamos rezar nós aqui ao vivo, Pai Nosso? Vocês não sabem.
Coloca a música para a gente fechar. Natália, tá certo. Natália, bom dia, Ralf. Natália, tá certo. Tá mais perigoso a gente. Atenção aí. Chama atenção realmente, pessoal, para que vai para o Pará. Se está um lado de um trecho já interditado, então atenção redobrada. E seria interessante também, que não acho que não é caro, é colocar aquelas faixas para a noite. A parte da noite que o pessoal vem, às vezes tem algumas curvas e tal, e dá de cara com aquilo. Então, que tenha uma sinalização também para a gente evitar. A gente pediu tanto, né? E se começou, a gente não quer que aconteçam acidentes. Silvio, alguma vez vocês viram o prefeito se mostrar preocupado com a economia do nosso município e muito menos com segurança, que também é atribuição dele como gestor, Cláudia do Bela Vista? Leone, mande o alô, você só lembra da pessoa quando é para votar. E você? Joaldo, vai dar Joaldo. Só vamos, Joaldo, pra voltar, pra vir de volta.
Joaldo, um abraço, Joaldo. Um abraço. Fiquei quase que na que você ficou.
10 horas e 8 minutos, 10 e 8.
Eu também sou suplente, até hoje. Mas sou suplente. Tu assumisse.
Bom, é o seguinte, a gente fecha e convida aqui no finalzinho também, como a gente vai terminar com a bandinha do SCC de novo, tá certo? É, a gente lembra o Geraldo de Prita, né? Geraldo de Prita, o Geraldo Borges, que é domingo, agora teremos a missa de 30º dia, né? A dona Corina e os filhos, convidando a todos, então, será na igreja de Nossa Senhora Aparecida, tá? Então, que as pessoas possam comparecer. E aqui fazer um pedido também para o Desafio Jovem, que é uma entidade que todos aqui conhecem, né? Essa entidade que faz um trabalho excepcional em Santa Cruz, e eles hoje estão funcionando à margem da PA-160, né? E tem alguns que estão lá, alguns dependentes, né, químicos que estão lá em tratamento, alguns já fazem curso, viu? Estudam, fazem cursos técnicos, estudam em algumas escolas aqui também. E a entidade precisa de uma estão fazendo a campanha para adquirir uma Kombi para isso, para que eles mesmos possam, com cuidado, ir levar o aluno e buscar, né? Para não deixar que eles se desloquem da entidade até as escolas por conta própria, que a gente sabe o perigo que é. Então, estão fazendo essa campanha, quem quiser ajudar, quem quiser contribuir, então ligue para 9921-1447, qualquer quantia que você quiser contribuir. Tu quer contribuir com 5, com 100, com 2 reais, com 10, com 1.000, 2.000. Enfim, a quantia que você acha que eles, que você tem condição para fazer a doação. Tá? 9921-1447, 84450029 ou 9481-9297. Então você liga, tá bom, para o amigo Benildo, né? Conversa com ele e aí ele vai dizer qual procedimento você deve fazer.
Homem sério, viu, Silvio?
É, seríssimo.
Um homem sério, do bem que a Lisboa conhece, um homem que vive para sustentar aquele trabalho, tendo que mendigar, né? Da prefeitura, porque ao que eu conheço, se melhorou, eu não tenho informação, mas era um valor muito insignificante que saiu da prefeitura.
Não, e agora, nesse período agora, essa subvenção não está saindo, porque ano novo, aí tem que começar todo o processo, então estão dependendo exclusivamente da doação, né? Por enquanto, né?
É verdade.
Sim, diga, Carlos.
Me permita, Silvio, Ralf, os ouvintes, Natálio, Leone, o trabalho que o irmão Benildo faz é um trabalho muito positivo aqui para Santa Cruz, né? Para Santa Cruz e região, porque ele também... ele também acolhe pessoas de outros municípios e acolhe também muita gente ali da área de São Domingos. E esse trabalho dele é uma prova, né, é uma prova em conteste de que quando as pessoas querem fazer as coisas e acolher as pessoas, e ao acolher essas pessoas entrar num processo de recuperação, isso se faz, né, porque o esforço que o irmão Benildo faz para tratar essas pessoas, para ajudar essas pessoas, né, não só do ponto de vista espiritual e também do ponto de vista psicológico, do ponto de vista afetivo, etc., é de uma grande relevância. E Ralf ali colocou uma situação que é bastante séria, que é a questão da contribuição. Na verdade, nessa gestão agora atual, aumentou a contribuição, mas a contribuição ainda fica muito aquém das necessidades. Então,
da importância do trabalho.
Porque você falou dependentes químicos, né, que são usuários de drogas, assim, na linguagem popular, para as pessoas, mas muitas dessas pessoas são envolvidas no mundo da criminalidade, da criminalidade, da marginalidade, então, porque estão à margem, pessoas estão marcadas para morrer, e ele recupera, e lá são recuperadas essas pessoas.
E eles contam com a felicidade tremenda de pessoas que eles dizem, tem pais de família hoje aqui, pessoas que hoje estão bem financeiramente, bem com a sociedade, bem, né, com a família, em virtude do trabalho, né, desenvolvido pelo Desafio Jovem.
Quando da minha passagem pela prefeitura, eu tenho uma ligação muito forte lá com eles. E o que eu acho mais interessante, tem várias coisas interessantes, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que lá não existe cercas, quer dizer, as cercas são totalmente deterioradas.
Hoje a casa é a murada. Hoje é a murada, mas o portão é aberto.
Até anteriormente não existisse. Se hoje existe, mas o portão continua aberto. E essas pessoas, na maioria das vezes, não fugiam de lá. É uma coisa assim, um mistério.
Não, inclusive, essa semana...
É uma graça de Deus.
Essa semana eu recebi o Benildo aqui e ele disse o seguinte, que veio um representante do governo do estado para conhecer. E até disse o portão está aberto. Como é que vocês trabalham? Porque eles visitam as entidades e veem que tem que estar fechado com vigia, muros altos. E eles ficaram sem entender como é que o portão é aberto e os jovens estão lá. Disse, não, eles ficam aqui porque eles querem. Eles têm vontade de permanecer aqui. É interessante.
E com relação ao governo do estado, veio. Mas não é só vir e olhar e visitar. É
ajudar,
ajudar, porque os governos passados e o que recém-chegado nunca se propuseram a fazer ajuda alguma. Inclusive, já teve oportunidades em reuniões lá, que o deputado estadual Diogo Moraes foi e ficou de trazer alguma coisa, conseguir alguma coisa junto ao governo do estado lá para entidade, e de que eu tenha conhecimento até o presente momento, absolutamente nada. Quem contribui com relação ao poder público eram as gestões passadas e a gestão do prefeito agora é Edson Vieira.
Silvio, aqui é Rosivaldo, toda a escuta, um abraço, Rosivaldo, bom dia para você. Silvio, Zé Augusto mandou muita emenda para Santa Cruz, tem que se falar isso. A culpa de não ter chegado foi especificamente do prefeito, acho que é especificamente essa palavra, do prefeito Edson Vieira, que não quis, que as pessoas têm que ficar sabendo. Ok, obrigado. Final telefone 3194. Silvio, deixa eu ver aqui rapidinho. Oi, Silvio, sou Luana, de Poço Fundo. O prefeito está sendo tão generoso aos alunos da primeira série que está pedindo folha chamequinho e pedindo para fazer cópia dos livros, é? Bom, final do telefone 2888. Abraço, Luana, aí em Poço Fundo. Bom, final do programa, a gente deixa, então, a música do SCC.
Telefone aqui do meu amigo José Hilton Aleixo, que está na escuta do programa. Está na escuta Rômulo de Zé Dedeiro e o nosso grande amigo Isaac Aragão. E mandar...
Abraço, Isaac da farmácia.
Isaac da farmácia, argentina. Pessoa
não, e Isaac da farmácia e da cachaça hoje, né? Você pega a cachaça e depois compra na farmácia dele o Sorrisal.
É verdade. Eu não sabia disso, não. Eu mesmo não pego cachaça.
Não, né?
Não.
Mas são cachaças finas, viu?
Olha, eu tenho o maior prazer de pedir a Deus mais uma vez, mais um dia, mais uma noite de tranquilidade em Santa Cruz do Capibaribe, né? Com essa oração que a gente aqui do programa está enviando. E enviar também, Ralf, essa oração para o pastor Adonias, que ele foi operado, está se recuperando.
Vai se recuperar,
né?
Se Deus quiser.
É um cara fantástico em Santa Cruz do Capibaribe. E pedir para os outros pastores também.
Joilson da Biomaquia.
Orar por ele, né? Os outros pastores também.
Exatamente.
Joilson deixou com recado?
Joilson não, mandou um abraço.
Um abraço, então, grande Joilson.
Joilson da Biomaquia, está com uma promoção agora, né?
É verdade.
De carnaval. Olha, eu queria deixar aqui o pedido também do Natália, o pedido de oração pelo pastor Adonias.
Tá? Tá bom.
Não, pedir aí a Deus que dê tudo certo e vai dar. Porque ele é um cara, um guerreiro, viu, Silvio? Ele é um guerreiro e vai vencer mais essa batalha na vida dele.
Final do programa, então, com a bandinha do SCC. A gente volta amanhã.
Obrigado a todos. E a vocês também.
Pai nosso que está no céu, nossas orações, venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, a melhor de servir e louvores te dar, és a paz.
Pai nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, para melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo. és o pão da vida que alimenta multidões. Tu perdoas a quem perdoar. Tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor.